Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos Bezerra. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí. Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas informações importantes da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também sua participação é especial, né? Pode mandando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029. E também, logo mais, a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar os seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto, também sempre bem municiado, chega já já com as notícias do setor policial. Então, uma ótima quarta-feira a todos.
Isso mesmo, ótima quarta-feira a todos. Fique conosco até uma hora da tarde para ficar bem informado e participar aqui. Afinal de contas, Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Bem, Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, uma no calçadão da Janjamada e outra na Marquês de Paranaguá. Corre na Supermoda que lá o Black Friday já está sendo antecipado. Descontos de 15% à vista, 5% no cartão. Corre lá na Supermoda Ilhéus. Bem, a partir de agora você fica bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: falta de doses reduz ritmo de vacinação na capital baiana. Vamos de Jornal O Dia de Teresina. Justiça impõe circulação de 70% da frota de ônibus. Meio Norte Teresina, geração comprometida. Dias e Unicef tratam do retorno das aulas. Diário de Pernambuco, auxílio emergencial para os que dão vida ao carnaval. Jornal do Comércio de Recife. Agentes da saúde esperam segunda dose. Diário do Nordeste de Fortaleza. Covid. Mortes em alta na capital pelo terceiro mês. Olha o alerta aí. Lá em Fortaleza, no Ceará, em relação às mortes de Covid-19. Jornal Tribuna do Norte de Natal. Déficit da Previdência no Rio Grande do Norte chega a mais de 2 bilhões de reais. Jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Produção industrial do Rio Grande do Sul fecha 2020 com queda, mas os últimos 8 meses, né, deste ano está em alta. Estado de Minas, Belo Horizonte, vacinação lenta aflige nossos idosos. Agora, de São Paulo, saiba os novos, né, valores que o autônomo deve pagar ao INSS. Jornal O Globo do Rio, governo prepara novo auxílio para o pós-carnaval. Jornal O Dia, motorista leva a facada e morre na porta de hospital. E Jornal Extra, também do Rio, alívio para o bolso. Auxílio do Estado pode pagar até R$ 300 para trabalhador. No caso, é lá no Rio de Janeiro. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você também fica por dentro, né, claro, de todas as informações que a gente divulga aqui no jornal, claro, do setor policial, porque daqui a pouquinho o jornal, o Coutinho Neto, né, estará ao vivo no Jornal do Meio Dia com muitas informações aí, muitas mesmo. Tava ali dando uma olhada, rapaz, é muita informação, muita notícia, né, no setor policial. Bem, aqui no nosso noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Tenho aqui boletins atualizados. O de Ilhéus saiu ontem à noite, dia 9, informa que o município de Ilhéus tem 24 casos ativos de Covid-19, ou seja, voltou a aumentar um pouquinho, né, o número de casos ativos, porque eu me recordo das últimas vezes eu divulguei 6 casos, né, pouquíssimos casos de COVID, de ativos, né, pessoas que ainda estão doentes, né, estão com o vírus. E dos 41 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 6 estão ocupados, ou seja, 5 pacientes são de outros municípios e 1 paciente é morador de Ilhéus. No boletim da Covid de Itabuna, também atualizado de ontem à noite, né, dia 9, informa que o município tem 58 casos ativos. Né, Itabuna vinha baixando, chegou a 45, voltou, subiu para 75, agora chegando aí aos 58 casos ativos. E tem 9 pessoas em internamento de leitos de UTI, 14 leitos de UTI disponíveis, 3 internamentos clínicos e 15 leitos clínicos disponíveis, tá? Então, o Marcos Bezerra hoje divulgou no Gabriela News um aumento de casos, né? A situação que está na Turquia, né, Marcos?
É verdade.
Em relação à Covid-19, são números preocupantes lá, né?
Na Rússia, principalmente.
Pois
mais de 1.000 mortes na segunda-feira.
Pois é. E o próprio governador Rui Costa vem falando sobre isso, que ele está preocupado, né, que na Europa e em alguns países naquela região tem surgido muitos casos aumentados. E aí ele está preocupado com isso, né? E ele quis dizer que está sendo pressionado para já liberar o carnaval, né? Por conta disso aí, ele disse que está preocupado. Porém, hoje a gente tem informações, e nós vamos falar sobre isso, tá, ainda hoje, do que disse hoje de manhã o governador Rui Costa, tá? E só adianto para vocês, não aceitarei o ultimato de ninguém, diz Rui Costa, após pressão da comissão, né, municipal aí, acho que é a comissão do carnaval, por anúncio do carnaval. Então, a gente vai trazer essa informação hoje para você do que disse o governador Rui Costa. Bem, aqui a gente lembra, alerta, que está tendo, sim, vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, tá?
Ouvinte até pergunta aqui no WhatsApp.
Olha, tá vendo aí? Uhum. Por isso que a gente divulga todos os dias o boletim da Covid, a vacinação, né, Marcos? Porque chegam sempre perguntas, né? E aí, esse ouvinte pode fazer a pergunta?
Ele tá perguntando se a vacinação contra a Covid em Mamuã vai chegar por lá agora, porque tem gente com vacina atrasada.
Olha, isso a gente vai procurar saber, tá, com o pessoal da comunicação da Prefeitura de Ilhéus, para verificar isso com a Secretaria de Saúde, né, porque, claro, que a vacina tem que chegar em todos os locais aí do município, mas hoje, na quarta-feira, dia 10 de novembro, gente, está tendo vacinação nos postos de saúde das regiões Norte, Sul, Oeste e Centro de Ilhéus, né, então nos postos de saúde, os pontos de vacinação. Tem aplicação da primeira dose para adolescente com idade entre 12 e 17 anos. A primeira dose para o público com 18 ou mais, né? 18 anos ou mais. E tem a aplicação da segunda dose das vacinas de Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada igual ou até dia 10, no caso, né? Até hoje, dia 10 de novembro. E a antecipação da segunda dose da Pfizer é para quem já estava agendada até 8 de dezembro. Por quê? Chegaram bastante vacinas da fase, então eles estão antecipando aí esta dose, porque já pode a partir dos 21 dias da primeira dose, tá? E tem também a aplicação da terceira dose, aquela dose de reforço para os idosos, profissionais da saúde e também as pessoas imunossuprimidas, tá? Então não deixe aí de tomar a sua vacina e a gente vai procurar saber se o pessoal da comunicação aí, da SECOM, que geralmente nos escuta, né? O pessoal de Mamuã quer saber se a vacinação vai chegar até lá, se vai até a localidade ou se eles vão ter que se deslocar, né, em algum desses postos dessas regiões norte, sul, oeste ou centro de Ilhéus, tá? E aí a gente vai trazer a informação para os nossos ouvintes. Bem, 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto, eu vou dar uma passadinha em Uruçuca, tá, Marcos Bezerra? Porque o município passa a oferecer serviço de escleroterapia com espuma. O que é isso? Você explica para nós.
É, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferecerá a partir deste mês de novembro tratamento a portadores de úlceras venosas e varizes calibrosas utilizando uma técnica eficaz, pouco invasiva e que permite rápida recuperação. A escleroterapia com espuma. Este procedimento é muito benéfico, né, no tratamento de varizes e úlceras varicosas feridas, pois consiste em um procedimento simples, sem necessidade de anestesia ou internação. O tratamento elimina as varizes tanto em homens quanto em mulheres, podendo ser feito no serviço ambulatorial com os equipamentos e materiais necessários. De acordo com a assessoria técnica da Secretaria Municipal de Saúde, assessora técnica, melhor dizendo, Juliana Neves, o objetivo do tratamento é proporcionar uma melhor qualidade de vida aos usuários do sistema de saúde, público de saúde, garantindo benefícios para a sua vida pessoal e profissional. Além do mais, trata-se de um novo serviço público para a comunidade, que traz resultados rápidos e satisfatórios. Para ter acesso, o paciente deve se dirigir à Unidade de Saúde da Família, USF, de sua área, para uma triagem inicial e cadastro para o atendimento. O tratamento é exclusivo para os usuários residentes em Uruçuca e que atendam aos critérios do tratamento das lesões crônicas não estéticas. O atendimento nas USFs ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. É necessário levar os documentos pessoais aí.
Tá aí, você de Uruçuca, né? Ficou por dentro aí. Claro, se te interessar, né? Pode procurar para fazer seu acompanhamento. Olha, são 12 horas e 24 minutos, mudando aqui de assunto, né? Vamos falar de uma questão aqui bem polêmica, que tem a ver com essa duplicação, famosa duplicação do BR-415, sai hoje, sai amanhã, há anos se arrasta, né? E aí o governador Rui Costa anunciou que vai inaugurar o Hospital Materno Infantil em Ilhéus no próximo dia 26 e também, tá? Inclusive essa informação foi divulgada, apresentada ontem, né, no programa institucional dele, o Papo Correria. E ainda, segundo o próprio Rui Costa, nesse dia 26, tá, ele pretende dar início às obras da duplicação da BR-415, ou seja, no mesmo dia aí, né, da inauguração do Hospital Materno Infantil de Ilhéus, que é outro que eu achei que não ia inaugurar nunca. Tá pronto, tudo ok, nada, né? E aí, de acordo com o governador, a obra será feita com recursos do Estado, a duplicação da BR-415. Há quem diga que o Estado não tem, né, esse dinheiro todo. Mas depois que o governo federal anunciou que vai fazer a duplicação, o Rui Costa já arrumou o dinheiro e vai fazer, hein? Então, vamos ver se vai sair mesmo do papel essa duplicação aí da BR-415, trecho Ilhéus e Itabuna, né? Todo ano fala que vão iniciar a obra.
São 18 quilômetros na BA aí, né? Do lado direito é do curso do rio.
Exato. Teve um ano aí, se não me recordo, 16 ou foi 17, algo desse tipo. Teve até festa, né, com show da banda Lordão, né, vamos iniciar a obra e tal, e nada. E aí agora o governador disse que vai iniciar dia 26 de novembro as obras da duplicação da BR-415, trecho Ilhéus e Itabuna, no mesmo dia da inauguração do Hospital Materno Infantil de Ilhéus. Olha, esse Hospital Materno Infantil é muito, muito importante, né? As nossas mamães grávidas necessitam urgente de um hospital completo, né, para atender de portas abertas, porque a Santa Helena, a maternidade Santa Helena, vira e mexe, né, tem o problema dos profissionais que ficam sem receber, que segundo eles, a Prefeitura de Ilhéus, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, não faz o repasse. Ontem, né, me procuraram informando que os pediatras estavam sem receber, e aí sem pediatra, obstetra não faz o parto, é um negócio complicado, né?
A gente espera que no Hospital Materno Infantil, a empresa gestora, tem essa verba, né, garantida para poder gerir o hospital, né, e não faltar nada.
Porque, segundo informações, né, a verba vai vir, o recurso vai vir do Estado direto para essa empresa que vai fazer a gestão. Né, agora a gente resta saber se realmente o Estado vai fazer esse controle ou se vai ser o município que vai fazer esse controle da empresa, que se for, meu amigo...
Agora o município ficou de fora, né? Não teve condições de arranjar a empresa, né? A tempo.
Mas já está circulando a informação que provavelmente vai ser a prefeitura, né? Que vai gerir. Então,
tem que ver isso aí.
A gente aguarda uma informação oficial, né? A gente quer ter certeza. Né? Mas o que a gente quer mesmo é ver tudo funcionando, né?
Sem parar.
Exatamente. 12 horas e 27 minutos. A Kaona, por favor, pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, rapidamente, passar uma informação aqui que o próprio Coutinho me enviou, que está rolando um grupo, um protesto, né, com um grupo de moradores ali na BR-101, no trecho próximo ao trevo da cidade de Teolândia. Então, você que está circulando na BR-101, fique atento. Os protestos aí acontecem por conta de um adolescente que foi atropelado, tá? Por uma viatura durante uma ação policial. O adolescente foi perseguido e atropelado por uma guarnição da Polícia Militar, segundo informações, ao ser confundido por um suspeito, né? E teve uma denúncia de roubo de moto que teria contribuído para essa ação. Enfim, aí um grupo de moradores estão fazendo aí esse protesto na BR-101, tá lá, né, queimando paus, pneus, né? Então, eu imagino que o engarrafamento aí esteja grande, né? Porque a gente vê aqui diversos caminhões parados e carros aqui pela foto. Então, você que está circulando a BR-101, se puder segurar a onda, não seguir adiante, aguenta aí, que está tudo parado ali no trecho em Teolândia, na BR-101. 12 horas e 29 minutos, mandar um beijo para minha amiga Bruna Barbosa, acompanha o Jornal do Meio Dia. Saudades de você, minha amiga. Agora sim, o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias? Coutinho já está na linha. Cadê ele? Fala comigo, Coutinho Neto. Boa tarde para você. Quais são as notícias? Deu alguma questão aqui, deu uma travada, mas a gente já está dando um jeito. Aí, ok? Vamos lá, Coutinho. Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Ele deve estar sem retorno.
Está sem retorno, Coutinho? Ele disse que caiu. Caiu. Então nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto agora sim vai poder fazer a primeira entrada dele de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias? Oi, Coutinho.
Muitas informações aqui no setor policial desta quarta-feira, também abraçando meu querido Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Última quarta.
Boa tarde, Coutinho. Ótima quarta-feira para você. Se você puder arranjar um local melhor para melhorar o sinal, viu? A gente agradece. Um abraço.
Tá certo. Aqui me organizo, porque realmente hoje a minha operadora está deixando todo mundo. Mas vamos lá então, já convidando também, desejando uma excelente tarde de quarta-feira a você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM, e a partir de agora você vai embarcar comigo nas notícias de polícia a bordo da nossa viatura da 102,9. Abra a porta, sinta-se à vontade, coloque a sua máscara, passe o seu álcool gel, aperte o cinto e o cartãozinho de vacinação, hein? Tá ok? Então, seja muito bem. Notícia é de polícia. Olha, aconteceu no município de Ilhéus, durante uma ronda no condomínio Soimar, que fica localizado na zona sul aqui da cidade de Ilhéus. Policiais da 69 CIPM prenderam um homem em posse de quase 500 gramas de material, apresentando ser cocaína, e mais 120 gramas de pedras fragmentadas, aparentando ser crack. De acordo ainda com a polícia, o homem carregava a droga em uma sacola plástica, chamando a atenção devido à atitude do suspeito. Em relação a isso, a polícia, que ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi alcançado. Além da droga, ele transportava também uma balança de precisão e a quantia de R$ 65,00 em espécie. O indivíduo foi preso à disposição da dona Justa, ou seja, já abrindo também para Itabuna, um bebê do sexo masculino foi encontrado abandonado dentro de uma caixa de papelão na manhã de hoje, quarta-feira, no bairro São Caetano. De acordo com as informações de populares, a criança foi encontrada por uma moradora local que acordou com o choro do nenenzinho, do recém-nascido. O conselho tutelar foi acionado e já está dando suporte a essa criança recém-nascida, localizada hoje pela... Já em nossa região, um homem de identidade ignorada, ele foi assassinado a tiros em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu no interior de uma residência e a motivação também, como a autoria do homicídio, não são elucidadas, são desconhecidas. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Santo Antônio de Jesus. Aqui no município de Barro Preto, hein? Hoje, pela manhã, policiais civis, com apoio da Polícia Militar, cumpriram 5 mandados de prisão. 5 mandados relacionados à investigação de crimes de homicídio, visando subsidiar investigações em curso na ação. Uma pessoa foi conduzida para interrogatório. O que foi planejado de estratégia de cumprimento de ordens de prisão judiciais em aberto, policiais civis devem cumprimento. 1. Prisão judicial definitiva contra iniciais CELADS por condenação de pena de 4 anos de detenção determinado pela vara de júri. As investigações foram feitas pela Delegacia Territorial de Barro Preto com suporte da 6ª Corpim de Itabuna. O cumprimento das buscas e apreensões contaram com participação da Polícia Militar através do 15º BPM de Itabuna, CIP, AKERC e também da Rondesp Sul. Ainda voltando a falar de violência em nossa grande região, as margens da BR-101, um corpo ele foi encontrado em avançado estado de decomposição na zona rural daquele município. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença, onde fará a sua identificação. Ele foi encontrado em meio a uma vegetação próxima a uma fazenda e a polícia acredita que se tratar de um corpo de um homem. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, retornaremos com mais informações de polícia aqui no Rio de Janeiro. Com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 42 minutos. Nós vamos dar uma passadinha no noticiário estadual, né, Marcos Bezerra? Trazer informações que o Estado autoriza eventos com até 3 mil pessoas e libera venda de bebidas alcoólicas em estádios aqui no nosso estado. Então, a gente vai divulgar essa informação a partir de agora para você.
O governo do estado publicou no Diário Oficial de hoje alterações no decreto número 20.780, que regulamenta a realização de eventos com presença de público na Bahia. Conforme antecipado pelo governador Rui Costa no Papo Correria de ontem, terça-feira, estão autorizados eventos com até 3 mil pessoas a partir da data de publicação da atualização do decreto. O limite permitido era de 2 mil pessoas. Continua sendo obrigatória a comprovação da imunização contra a Covid-19 por todos os envolvidos nos eventos, artistas, público, equipe técnica e colaboradores. Além disso, devem ser respeitados os protocolos sanitários estabelecidos pelos municípios, especialmente o distanciamento social e o uso de máscaras. A presença de torcedores em eventos desportivos na Bahia também terá alterações, de acordo com a nova publicação. foi autorizada pelo governador a ampliação da lotação máxima de 50% para 70% da capacidade dos equipamentos esportivos. Os torcedores também devem comprovar que tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou a dose única, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou do certificado Covid, obtido por meio do aplicativo Conect SUS, do Ministério da Saúde. O novo decreto revoga a proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios, que passam a ter autorização para comercializar esses produtos durante os jogos. O novo decreto do governo do estado tem validade até o dia 19 de novembro.
Então tá aí, né, gente? Novo decreto do estado liberando até 3 mil pessoas em eventos. Lembrando que para participar do evento, né, todo mundo tem que estar vacinado com primeira e segunda dose. A gente vai falar daqui a pouquinho, né? O que o governador disse sobre essa pressão aí em relação a anunciar o carnaval. Daqui a pouco, porque a gente está na linha, tá? E, inclusive, já está liberada, tá? A participação do ouvinte, porque a gente já está com uma pessoa na linha que tem a ver com uma denúncia de ontem, né? Uma reclamação aí dos moradores do Banco da Vitória em relação à realização no próximo fim de semana de um evento particular, segundo os moradores do Banco da Vitória, na quadra, né? Aqui do bairro. Então, nós estamos na linha com o secretário de Esportes de Ilhéus, o Kaique Souza, e ele vai conversar conosco a partir de agora. Boa tarde, secretário Kaique Souza, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos de Terra. Boa tarde a todos os ouvintes, desse líder de audiência também do nosso rádio, Jornal do Meio-Dia. Estamos aqui para conversar, esclarecer e dialogar com o nosso povo.
Certo, secretário. A questão, para quem está nos ouvindo agora e não acompanhou ontem o programa, moradores do Banco da Vitória fizeram a reclamação aqui informando que vai ser realizado neste fim de semana, na quadra aqui do bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, um evento particular. Porém, que esse evento não tem autorização do secretário de esportes, o Kaique Souza, só que os envolvidos no evento disse que sim, que o secretário autorizou. E aí é o secretário quem vai explicar para a gente se existe ou não essa autorização ou que evento é esse caso esteja liberado. Não é isso, secretário?
Isso. Mais uma vez, boa tarde. A autorização, ela faz parte de um complexo de coisas e não só faz parte da Secretaria de Esporte. Eu, enquanto secretário, tenho que prezar e fomentar o esporte e também fomentar políticas públicas para a juventude, até porque a Secretaria Especial Juventude, Esporte e Lazer. No primeiro contato que tive, seria informado que era um evento. Quando se fala a palavra evento, e se liga para entrar em contato com o secretário de esporte, você subentende-se que é um evento esportivo, correto?
Uhum.
E aí mandei um áudio a uma amiga nossa, uma pessoa nossa, uhum, falando, não, tranquilo, autorizo o evento. Só que isso foi no começo do dia, no dia de sábado, uhum, correto? Uhum. Me informaram que o evento seria no domingo, né? Então, sim, logo então, comecei a fazer os contatos com a rede de pessoas, né, lógico, para me certificar desse evento. E logo no começo da tarde, uhum, nós, né, cancelamos esse evento, por se tratar de um evento beneficente musical, mas que não teria autorização ainda dos órgãos responsáveis. Então, assim, por mim, esse assunto estaria encerrado no sábado, no final do sábado à tarde.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então a gente precisa ter todas as documentações devidas, né, da entrada no protocolo da prefeitura, para assim ter a autorização juntamente com a Secretaria de Esportes, que rege toda essa ferramenta que são a questão das quadras, de tudo que se refere ao esporte.
Entendi. Ou seja, não existe, então, autorização da Secretaria de Esportes de Ilhéus para a realização deste evento na quadra esportiva no Banco da Vitória.
Não. Tem que, o trâmite burocrático, ele tem que ser cumprido por um todo.
Uhum,
né?
Uhum.
Não é questão de eu autorizar ou não.
Entendi.
Mandei sim esse áudio, né? Porque, como lhe expliquei, a questão do evento, o evento é um evento do ginásio, subtende que é esportivo. E essa ação, logicamente, da liberação, essa ação não é isolada. Ela passa por todas as secretarias, por todo um trâmite que a gente já conhece.
Entendo. Né? Uhum.
Então, assim, o assunto foi encerrado na sexta-tarde. E aí eu não entendi o porquê dessa coisa do pessoal. Né? E até então, Kátia, hoje também já recebi, né, a comissão desse pessoal que está querendo realizar essa festa beneficente, uhum, que eles já começaram os trâmites legais, uhum, para que assim possa fazer o evento, né, futuramente, tranquilo, com todas as liberações, com tudo tranquilo, para que, né, a posteriori, eu acho que até mês que vem, não sei, porque eles deram uma data maior.
Sim.
E assim a gente, né, encerra, eu acho que esse assunto aqui, por aqui encerrado, agradecer o espaço.
Sim.
Estamos à total disposição da rádio, dos moradores, dos nossos ilhéenses, porque nós estamos aqui para servir a comunidade e deixar tudo tranquilo, todos os pontos e a população, a sociedade, e agradecer mais uma vez aqui o espaço, respeitosamente, né? E nós estamos atendendo a lei, que é importante, né? A pandemia não acabou, uhum, nós devemos tomar todos os cuidados devidos, uhum, nós estamos à disposição. Agradeço ao meu amigo Renatinho Bad Boy, ao grande guerreiro Marcos Bezerra, a você, Kátia, que ainda não conheço pessoalmente, mas terei o prazer de um dia conhecê-la,
com certeza.
A todos os ouvintes e a todos da rádio aí, abraço, e estamos aqui à disposição. Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, à disposição de todos.
Obrigada, secretário, por falar conosco aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, porque o espaço do Jornal do Meio Dia é para isso mesmo, para o povo, e também ter direito de resposta às pessoas envolvidas nos assuntos que são divulgados no programa. Muito obrigada mesmo, boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Cátia, estamos à disposição.
Obrigado, viu? Secretário.
Valeu, Marcos, abraço.
Kaique Souza, aquele abraço.
Tá, então já está, o fato está esclarecido, o secretário de Esportes de Ilhéus, o Kaique Souza, deixou claro que esse evento, que segundo os moradores, eu tenho que dizer isso, né, porque foram os moradores que nos procuraram, informando aí que está encerrado esse fato, até então não vai acontecer esse evento, só pode acontecer depois de todos os trâmites, né,
isso,
legais de eventos estiverem ok. Tá bom? 12 horas e 51 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, o Marcos Bezerra vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi para divulgar mensagens dos nossos ouvintes.
Isso, a Jeane, né, manda aquele boa tarde, moradora de Maria Jape, e ela quer fazer uma reclamação sobre a Coelba. Ela disse que tem quase 2 meses que fez um pedido de ligação de energia da Coelba e nada ainda. E ela disse que eles só ficam enrolando, falam que vão aí tal dia e nunca vão, né? Sendo que está tudo pronto para eles poderem ligar. Ela mandou foto aqui do quadro de energia na casa dela.
Já.
E aí está aguardando só esse pedido, eles atenderem a esse pedido que foi feito há quase 2 meses.
Já encaminha essa mensagem aí, Marco. Você sabe por quê?
Sim,
vamos
sim,
passar umas demandas para a Coelba.
É.
E essa já vai junto aí, tá?
E a Jane disse que está precisando com urgência dessa ligação.
Olha, esse tipo de reclamação tem muito, viu? Fora essa questão das quedas de energia elétrica, né, gente? Infelizmente, ocorre-se muito no município de Ilhéus. E essa coisa da ligação, né? A pessoa geralmente tem urgência, precisa da ligação da energia e nada. Então, a Coelba acho que está precisando se organizar mais aqui no município de Ilhéus, tá? Até porque se paga, né, gente, pelo consumo aí da energia elétrica, tá? E que, diga-se de passagem, não tá nada barato, hein, Marcos Bezerra?
Ai, ai.
Tá pesado pagar, viu? Mais alguma coisa para divulgar aí?
Já eu falo. Mais pedidos aqui, mais participações de ouvintes.
Perdão, viu, gente? Eu esqueci de informar que hoje a gente faria aí esse... caso tiver já o pessoal se inscrevendo para o rolo de papel de parede das Um Casa Deco, a gente faz hoje. Senão, deixa para amanhã, tá, Marcos?
Uhum.
Fique à vontade aí, caro ouvintes. Querem hoje? Pode mandar o nome.
Mandar
senão,
um alô,
fica para amanhã.
Isso aí. Mandar um alô para quem está acompanhando pela fanpage. É. O Deco Mutalambô, né, Ariano, está mandando aquele boa tarde para
a
gente.
O Deco, um abraço para você. Gente boa demais, o Deco. Uma simpatia, viu?
João Esteves também. Antônio Balotelli mandando boa tarde. Rosana Nascimento.
Beijo para vocês todos.
Kátia, hoje está lindíssima. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Rosana.
Beijo, Rosana.
É, o Jorge Santos também manda um abraço, né, para meu irmão Edísio, do Banco da Vitória. Adriele, Ana Cristina, Walter, Nicinha, Valéria, Dita, Zé, Joselita, Paulo, um abraço para todos vocês aí.
Um abração, não deu para eu pegar o nome de todo mundo. Mas obrigada, viu, gente, pela audiência. Sintam-se abraçados. Muito obrigada por esse carinho, tá? Ó, vamos de informação aqui, porque é o que eu comentei durante quase todo durante o programa aí, né? Quase durante todo o programa, esse é comentário do governador Rui Costa. Ele diz: não aceitarei o ultimato de ninguém, diz Rui após pressão da CMS para anúncio do carnaval. Então, o governador Rui Costa reforçou o posicionamento contrário ao anúncio da realização do carnaval em 2022. E isso foi hoje, durante a coletiva de imprensa, num evento em Salvador. O Rui Costa se referiu às recomendações da Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos da Câmara Municipal de Salvador como um ultimato e garantiu que não tomará decisões precipitadas sobre o assunto. E diz: Eu não aceitarei ultimato de ninguém. Nós não vamos anunciar nenhuma festa de forma precipitada, porque se eu anunciar hoje, terá carnaval, aí em dezembro os casos explodem e eu vou ter que cancelar. Aí eu vou receber uma saraivada de críticas e o estado será processado por milhares de pessoas. O governador anunciou que ia ter carnaval, eu fiz contratos e quero indenização pelo meu prejuízo, comentou aí Rui Costa. E apesar de ser contra a precipitação, o governador não desconsidera a realização da festa em 2022, caso os números da Covid apresentem um bom cenário. E disse ainda, viu, Marcos, se daqui para dezembro os números caírem de forma drástica, por que não fazer o carnaval? Nós podemos fazer, mas dependem dos números darem segurança. Ele está falando dos números da Covid-19, porque o governador disse que está preocupado, principalmente pelo aumento do número de casos em alguns estados aqui no país, né? Alguns municípios aqui do Brasil, principalmente o aumento de casos na Europa, né? Em alguns países. E ele disse que enquanto os números realmente não caírem drasticamente na Bahia, que ele não vai anunciar carnaval. Então a gente segue aguardando, né? E aí, conforme as informações forem divulgadas oficialmente, nós divulgaremos aqui também no Jornal do Meio-Dia.
Aí o setor, o pessoal do setor de eventos, principalmente Salvador, claro, está gritando, né, para que a festa aconteça, né? Foram muitos prejuízos, mas tudo indica que, pelo menos a depender do governador do estado, a comissão que está responsável pelo carnaval não vai ter essa resposta agora, né? Não vai ter essa deliberação por parte do governador. E eu acho também que nem do prefeito de Salvador, Bruno Reis, né? Muito precipitado agora, né, cara?
Exato. A gente... Eu acho que tem lógica o que ele fala, né? De baixar drasticamente os números. Porque muita calma nessa hora, gente. Corre-se o risco de rolar uma terceira onda no mundo e aí não vai ser bom pra ninguém, né? Então a gente espera que continue caindo cada vez mais os números de casos ativos, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. A gente, em 2022, respirar aliviado e, ó, vamos ter carnaval, vamos ter São João, né? Então, vamos aguardar aí. Enfim. O nosso repórter... Tem um ouvinte na linha? Não, né? Então, pronto. O nosso repórter já está sendo acionado, o Coutinho Neto. Enquanto isso, o Marcos dá uma passadinha no WhatsApp da Gabi com mais informações aí, mensagens de ouvintes, né, Marcos?
É, o Vistoso de Sambaituba manda aquele boa tarde, de estar na sintonia da Gabriela e mais um pessoal lá em Sambaituba.
E você é o Vistoso, então você é uma pessoa vistosa, né, seu Vistoso de Sambaituba? Um abraço.
Boa tarde, Kátia, Marcos, quero chamar a atenção da Coelba, tem um poste, né, aqui em frente a uma cervejaria, um depósito de cervejas, que está com as ferragens de fora. Para que ela verifique, né? Para que não dê prejuízo aí, nem para ela, nem para outras pessoas. É o José Reinaldo, que trabalha ali na Avenida Litorânea, no Malhado. Então, é um depósito ali na Avenida Litorânea, no Malhado. Né?
Uhum. Então, pronto. Depois a gente passa aí de novo, porque o nosso repórter está na linha, com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho Neto?
Isso, Kátia. Voltamos, sim. Obrigado a você mais uma vez, aqui no seu Jornal do Meio-Dia.
com novas notícias de polícia. Nossa viatura agora vai viajar em toda a nossa grande Bahia. Vocês recordam daquele caso que falamos aqui ontem de um casal que estava transmitindo live de sete de estupro no município do Sudoeste Baiano, em Brumado. Este casal estava sendo procurado pela justiça e ele, o casal, suspeito de estuprar uma mulher e transmitir o crime durante uma live na internet, se apresentou à polícia de Brumado. Esse fato aconteceu na tarde de ontem. O casal compareceu acompanhado de um advogado. De acordo com o titular da Delegacia Territorial de Brumado, o delegado Paulo Henrique de Oliveira, na ocasião foram cumpridos mandados de prisão preventivas decretadas contra o suspeito, que agora ficam à disposição da justiça. O crime aconteceu na zona rural de Brumado, no dia 24 de outubro. E os suspeitos foram identificados como Gleison Moreira Pinheiro, de 33 anos de idade, e Kelly Suane Teixeira Apolinário, de 24. Ainda segundo o delegado, Gleison trabalha como DJ e ainda é bastante conhecido naquela região do sudoeste da Bahia. A polícia também detalhou que a vítima era maior de idade e foi drogada e alcoolizada antes de ser estuprada. Não há informações sobre como o caso foi denunciado, nem sobre o estado de saúde da vítima. No local onde o crime foi praticado, passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica e recolheu objetos e provas. Portanto, é o desfecho da história que começamos a contar aqui ontem no Jornal do Meio-Dia. Um idoso morreu após ser atropelado por um ônibus da Secretaria de Saúde do município de Itanhem, ontem, terça-feira, no centro daquela cidade que fica no extremo sul da Bahia. A vítima chegou a ser levada para o hospital da região, mas não resistiu. De acordo com a polícia, testemunhas relataram que Elenilton Pereira Barreto, de 65 anos de idade, teria caído ao descer de um ônibus vindo da cidade de Teixeira de Freitas. Após a queda, o idoso foi atropelado pelo ônibus da Secretaria de Saúde de Itanhem. Elenilton chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado ao hospital Maria Moreira Lisboa, mas não resistiu e morreu. Olha, duas pessoas morreram na manhã de ontem, quase que no meio-dia, na cidade de Venceslau Guimarães, aqui bem próximo a Gandu, após uma encosta desabar sobre o imóvel que estava em construção. As duas vítimas foram identificadas como Elvis da Silva Vida, de 34 anos de idade, e Edson Januário de Souza, de 35 anos de idade, que estavam trabalhando no local e foram soterrados pela encosta. Um garoto de 11 anos de idade, ele morreu no início da tarde de ontem, enquanto brincava com uma corda no município de Feira de Santana. A polícia está investigando o caso, que aponta como um possível enforcamento. De acordo com as informações passadas pela família para a Polícia Civil, o acidente aconteceu na área externa da residência onde a criança morava. Arthur Santana dos Santos, de 11 anos de idade, brincava com uma corda no interior de um reboque quando caiu. No momento do acidente, o menino estava sozinho. Ele chegou a ser socorrido pelos familiares e conduzido para a policlínica do bairro George Américo, mas morreu antes de chegar naquela unidade de saúde. Aqui no município de Ibicuí, hein? Para encerrar nosso giro de polícia hoje, na sua viatura da 102,9, um homem acusado de estuprar uma criança de 10 anos de idade, ele foi brutalmente assassinado na manhã de ontem no município de Ibicuí. Segundo moradores, o corpo foi encontrado em uma estrada de terra que dá acesso à cidade. A vítima apresentava vários golpes de facão, inclusive teve os seus órgãos genitais parcialmente decepados. Ainda conforme as informações apuradas no local, o homem foi sequestrado por indivíduos da cidade de Iguaí, onde morava. A polícia civil, as polícias civil, militar e polícia do DPT, polícia técnica, foram acionadas para a perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal do município de Itapetinga, através também da condução da investigação da 20ª Corpim. Muito bem, Marcos e Cátia, retornaremos amanhã na quinta-feira com novas notícias de polícia aqui a bordo da sua viatura da 102,9 JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, portanto, amanhã na quinta-feira. Olha, nós temos já aqui, Marco já fez, porque o pessoal não brinca não, o povo não perde tempo não. Já se cadastraram ali para ganhar um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, e o Marcos vai estar me passando o nome aqui, e a gente já vai divulgar aí esse ganhador ou ganhadora. Júnior no final, não é isso?
Isso.
Ah, tá. Pronto. Só vou conferir aqui se não é nome repetido, né, gente? Porque a gente não pode... Tem que ser sempre um ganhador novo. Enquanto o Marcos divulga a última notícia de hoje, tá? Do Jornal do Meio-Dia. Presta atenção, porque é uma informação importante. É sobre o INSS, que pode suspender benefício de 85 mil pessoas flagradas em pente fino. Explica para nós, Marcos.
Cerca de 85 mil segurados do INSS que recebem o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, podem ter o benefício suspenso até a próxima quinta-feira, dia 11. Eles foram convocados pela Operação Pente Fino do órgão para fazer perícia médica a fim de verificar possíveis irregularidades. Em 27 de setembro, o INSS convocou 95.588 segurados para agendarem perícia médica até amanhã, 11 de novembro. Segundo o órgão, até agora somente 10.397 marcaram o exame, com 85.191 passíveis de perderem o auxílio de capacidade temporária. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. Desde julho, o órgão está enviando cartas a 170 mil segurados. As perícias começaram em agosto. Quem recebe a notificação tem 30 dias a contar da data de recebimento informada pelos Correios para agendar o procedimento. De acordo com o INSS, as pessoas convocadas por meio do Diário Oficial não foram localizadas nos endereços da base de dados do órgão ou receberam a carta de notificação, mas não marcaram a perícia médica. O exame pode ser marcado de três formas: pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou pela página do INSS na internet. O beneficiário deve levar os seguintes documentos no dia da perícia: carteira de identidade, cadastro de pessoas físicas, o CPF, exames médicos recentes que comprovem a incapacidade de trabalhar e laudo com o nome do médico, registro do Conselho Regional de Medicina, código da doença, CID, né, Classificação Internacional de Doenças, e a descrição da doença.
Então, fiquem bem atentos aí para não cair nesse pente fino, né?
Isso.
Essa foi a nossa última notícia aqui do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. E, claro, vamos divulgar quem é o ganhador do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É o Wilson Ferreira Silva Júnior. Wilson Ferreira Silva Júnior, você é o ganhador do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, você pode ir lá com seu RG, tá? Seus documentos, se apresentar na Zoom Casa Decor e você vai retirar o seu rolo de papel de parede. A Zoom Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, mais conhecida como Rua da Linha, ali próximo à Receita Federal, tá bom? Zoom Casa Decor. Mandar um abraço para Rodrigo, da Zoom Casa Decor e toda a sua equipe. Obrigada por presentear os nossos ouvintes. Wilson Ferreira da Silva, parabéns. Wilson Ferreira da Silva Júnior, parabéns por ser o ganhador aí do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Porque em final de ano, muita gente gosta de fazer aquelas reformas, mudanças, melhorias em suas casas, hein?
Isso, dá uma embelezada na casa.
Se esse for o objetivo de Wilson, já vai dar uma mudada em um ambiente aí, né?
É.
Da residência. Parabéns, Wilson. Vai lá na Zoom Casa Decor. E nós ficamos por aqui, né, Marcos?
Isso.
Retornamos amanhã, se assim Deus nos permitir, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% a 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também Supermoda Eliel, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lembrando que A Supermoda está com antecipação do Black Friday, faz lá suas compras, 15% de desconto à vista ou 5% no cartão de crédito. Corre na Supermoda Ilhéus. Só na Supermoda que você tem esses descontão aí, antecipação de Black Friday. Marcos Bezerra, boa tarde para você, tá? Boa tarde para os nossos ouvintes. Bom descanso, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.